Nós somos gratos por podermos cantar, crer e adorar e saber que o que Ele fez está feito para a eternidade. Isso aconteceu por você, aconteceu por mim, aconteceu por todos nós. E especialmente nesse dia, estamos cheios de gratidão porque nosso Senhor ressuscitou. Ele vive e com Ele também eu, pois Ele disse, eu vivo e vocês também viverão. Esse dia é o maior dia na história da salvação de nosso Deus. Se Cristo tivesse sido crucificado e sepultado, mas não ressuscitasse, então nossa salvação seria colocada em dúvida. A obra de redenção foi coroada pela ressurreição. E assim sabemos que Ele ressuscitou como as primícias e que nós ressuscitaremos. Sim, já passamos da morte para a vida ou atravessamos por ela. Nós olhamos com olhos abertos dentro desse mundo e vemos que a palavra de Deus está se cumprindo em todos os sentidos. Lucas 21 diz que o mundo estará em perplexidade e que os mares rugirão e que as pessoas terão medo na terra. Que haverá guerras, que haverá gritos de guerra, que haverá fomes e tempos difíceis, que haverá terremotos e agitação. Tudo isto está acontecendo cada vez mais nos nossos dias. E então o Senhor nos diz, quando virdes essas coisas acontecer, levantai vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção está próxima. Nós, como aqueles que creem de coração que Deus enviou o seu servo e profeta para restaurar tudo ao seu estado correto, nós cremos que estamos vivendo agora na última geração e que nós chegamos ao fim dessa última geração e que Deus está concluindo sua obra e queremos sinceramente, com corações sinceros, ter parte naquilo que Deus está fazendo agora. Este também é o objetivo e o propósito das reuniões nas quais nós nos reunimos. Não apenas para ouvir a palavra de Deus, mas para ouvir, para crer, para deixar que atue em nós, para sermos levados em concordância com Deus e com a sua palavra, para que Deus possa fazer o final e a conclusão. Todos concordamos que tudo o que Deus queria revelar, isto Ele revelou. E nada mais pode ser acrescentado à palavra revelada de Deus. Mas nada pode ser retirado também. E nós somos obrigados perante Deus e devemos a Ele e a nós mesmos crer em tudo o que Ele falou e revelou. O tempo para opiniões e interpretações pessoais acabou. Deus o Senhor falou, e quem não ouvirá, assim está no profeta Amós. Vamos agora pegar algumas passagens bíblicas que descrevem esse dia de alguma forma, ou que nos faça passar diante dos nossos olhos aquilo que aconteceu naquela manhã de Páscoa. Eu gostaria de começar com Salmo 24, versículo 7. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e abri-vos, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é, pois, o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, e herói, o Senhor, herói na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e abri vós, portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é, pois, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós sabemos que o Rei de todos os reis, ele deixou sua glória celestial, veio para essa terra e lutou a maior batalha. Ele passou pelo Getsemane até o Gólgota. Certamente, a serpente o picou no calcanhar, mas foi o ponto certo. Eu já disse isso algumas vezes, e quando se tem a sabedoria divina diante dos olhos, temos que dizer repetidas vezes: ó Deus, quão grande és tu, quão maravilhosamente tu guiaste todas as coisas. Não está lá quando ele te picar na mão ou em algum lugar na perna, mas diretamente no calcanhar. Tudo o que o Senhor tinha que fazer era colocar o pé no chão e esmagar a cabeça da serpente. Não havia necessidade de mais ir para lá e para cá. A serpente picou no lugar certo e a cabeça pôde ser esmagada de uma vez. E a vitória de nosso Deus pôde ser revelada. Deixe-me ler do profeta Oséias, do capítulo 13, o versículo 14. Aqui está uma das promessas mais poderosas do Antigo Testamento. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua pestilência? A piedade é desconhecida aos meus olhos. Que palavra poderosa! No Antigo Testamento, todos tinham que descer, pois a morte veio sobre todos os homens, e eles tiveram que descer. Mas muitos desceram na viva esperança da ressurreição e depois subiram com Cristo, como nós veremos em breve. Vale a pena crer. Às vezes, há pessoas que têm dificuldade em crer e dizem: eu não vejo nada sobrenatural. Esses santos do Antigo Testamento viram muito? Isso talvez não podemos julgar completamente. Mas uma coisa podemos dizer é que eles carregavam em seus corações a promessa da salvação vindoura de Deus por meio do Messias. E quando chegou o seu tempo, eles viram. Aqui na terra, a diferença entre os crentes e os incrédulos não é tão visível externamente. E é por isso que o profeta Malaquias fala: no dia que eu farei, então vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que me não serve. E um livro memorial está escrito diante de minha face. Amados, eu vou repetir mais uma vez. Talvez nem sempre vejamos tudo diretamente diante dos olhos, mas se cremos no que Deus disse, então chegará o dia, então chegará a hora em que veremos aquilo que nós cremos. Deus não ficará devendo nenhuma resposta, aqui diz o Senhor. Acaso os livrarei do poder do reino dos mortos, redimindo-os da morte? Onde estão as suas pragas, ó morte? Onde está a sua pestilência, ó inferno? O Senhor assumiu a luta contra Satanás, a morte e o inferno. Ele não apenas liderou a luta, mas ele venceu maravilhosamente. Amém? Aleluia! Ele ressuscitou e conquistou a vitória sobre a morte, o inferno e o diabo. E agora, a mensagem gloriosa é que a sua vitória é também a nossa vitória, pois a salvação do nosso Deus nos foi revelada. Do poder do reino dos mortos, eu os libertarei. Hoje podemos dizer: isso aconteceu. Do poder da morte, ele nos libertou. Se no Antigo Testamento todas essas coisas foram escritas no tempo futuro, no Novo Testamento, elas já são apresentadas como fatos divinamente cumpridos. Está consumado, está realizado. O Senhor veio e nos trouxe a redenção. Onde estão as tuas pragas, ó morte? Onde está a sua pestilência, ó submundo? E Paulo expressou isso de forma tão maravilhosa, talvez referindo a essa palavra. Inferno, onde está a tua vitória? Ou morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não diz que nos dará a vitória, mas que nos deu. O Gólgota já havia ficado para trás e ele pôde ver e proclamar a consumada obra de redenção. Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão foi fincado no calcanhar do príncipe da vida, mas a morte foi tragada pela vida e nosso Senhor conquistou a vitória. Vamos crer isso de uma vez por todas hoje, de todo o coração. A redenção foi consumada. Deus fez isso por você e por mim. Eu pude vivenciar que a morte ainda não pode assustar você. Oh, que paz e que convicção no momento da passagem para o outro lado. Nenhuma inquietação, nenhuma incerteza, mas, assim como canta o compositor, quando a paz com Deus invade minha alma, então o meu coração se alegra e exulta. E assim também nós podemos nos alegrar e nos regozijar. Vamos ler alguns versículos de Mateus, 27, Mateus 27, a partir do versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? Da morte eu os resgatarei. Ele redimiu, ele resgatou, ele tirou o poder da morte. E todos os santos do Antigo Testamento que têm parte na primeira ressurreição, eles, naquela época, com ele, ressuscitaram e apareceram a muitos na cidade santa. Nós seremos ressuscitados no retorno de Jesus Cristo e todos os que ainda estiverem vivos e permaneceram serão transformados. Essa é a palavra de Deus e isso acontecerá exatamente assim como o Senhor disse. Eles saíram após sua ressurreição de seus sepulcros. Ele tinha que ser o primogênito dentre os mortos. Ele saiu primeiro e todos os que haviam confiado nele o seguiram nessa procissão triunfal. Após os 40 dias, então nosso Senhor entrou na glória com os santos do Antigo Testamento. E o salmista disse: abram-se portões antigos e deixem o rei entrar. Quem é esse rei? Ele é o rei das glórias, poderoso na batalha, o vencedor do Gólgota. Abram-se portões antigos e deixem o rei entrar com todos aqueles que ele redimiu. Se isso já foi uma tremenda marcha triunfal, como será quando o Senhor conduzir a multidão redimida de todos os povos, línguas e nações à sua glória? O que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração humano concebeu, Deus preparou para aqueles que o amam. E nós temos essa bem-aventurada esperança dentro de nós e, mais do que isso, a convicção da fé que nós carregamos em nosso coração. Lucas 24, a partir do versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Não é esta uma palavra maravilhosa? E todos nós que já estivemos em Jerusalém vivenciamos no nosso coração a mais poderosa vivência quando nos foi permitido entrar nesse túmulo. E todas as vezes eu agradeci ao meu Senhor por Ele ter ressuscitado e por estar vivo. Todos os outros líderes religiosos permaneceram em seus túmulos. Para que servem as pedras decoradas com ouro em seus túmulos? Eles eram grandes filósofos e eles morreram junto com sua filosofia. Eles eram grandes líderes religiosos e sedutores e todos morreram. Mas Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele veio para redimir você e eu. E nesse corpo de carne no qual havíamos caído, Ele nos trouxe de volta e fomos reconciliados com Deus. Aceitem isso de uma vez por todas. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas não somente algumas mulheres ou alguns apóstolos, mas mais de 500 irmãos viram nosso Senhor após sua ressurreição. Eu leio sobre isso de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a congregação de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Paulo se via como o mais humilde, o menos valioso em tudo isso. E ele diz: por último, ele apareceu também a mim. E então ele louva a graça de Deus e escreve: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça não foi em vão para comigo. Será que não podemos dizer a mesma coisa hoje, todos nós? Pela graça de Deus, eu e você somos o que nos tornamos. Não por mérito ou merecimento, mas pela graça de nosso Deus. Então, eu leio no mesmo capítulo, a partir do versículo 20: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim. Nós sabemos que há uma primeira e uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição ocorrerá quando Jesus Cristo retornar e os mortos em Cristo ressuscitarem incorruptíveis, de acordo com 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, e 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Essas duas passagens bíblicas tratam do retorno do Senhor, que agora está muito, muito próximo. E alguém pode perguntar: quem pode dizer isso com tanta certeza? Amigos, não estamos lidando aqui com previsões humanas ou chaves incertas, mas com a infalível palavra de Deus, dada a nós para esse tempo e revelada a nós pelo Espírito Santo. E é por isso que essa é uma a certeza que permeia nosso coração. Isso não foi feito por você nem por mim, mas pelo Espírito de Deus, com base na palavra de Deus, no seu e no meu coração. Vamos ler agora de Colossenses 2, a partir do versículo 13. Colossenses 2, a partir do versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente Deus com ele, perdoando-vos todas as ofensas pela graça, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Que palavra maravilhosa e gloriosa! Por meio do Gólgota, não apenas nossos pecados foram perdoados, não apenas a cédula de culpa foi rasgada, não apenas a redenção veio, mas também uma nova vida por meio da graça de nosso Deus. Nós fomos crucificados com Ele, sepultados com Ele e ressuscitados com Ele para uma nova vida por meio da graça de nosso Deus. Aqui diz que tudo isso aconteceu por meio da cruz, depois que Ele desarmou completamente os poderes e potestades. Isso faz parte do processo. Nós estamos lidando com potestades inimigas que sofreram uma capitulação completa. E muitos de nós ainda podem se lembrar de quando essa total e incondicional capitulação veio sobre nós. Todas as negociações anteriores ficaram sem sucesso. Aqueles que tinham a certeza da vitória exigiam uma rendição incondicional, uma total e completa capitulação. E amigos, não é preciso ter orgulho nacional para se compadecer um pouco quando se tem que ver com os próprios olhos como generais condecorados com seus uniformes tiveram que segurar as mãos assim e se render. Foi uma total, uma plena capitulação. A rendição sobre a qual lemos nesta manhã, esta foi a mais completa, a mais definitiva e a mais total da história da humanidade. Satanás e todo o seu exército foram derrotados e nós cremos na plena vitória da cruz do Gólgota. Jesus é o vencedor e Ele nos deu a vitória pela graça. Está aqui de forma tão maravilhosa. Então, tendo desarmado completamente os poderes e as potestades, Ele as expôs publicamente e triunfou sobre eles. Todo o poder do pecado, todo o poder da doença, todo o poder da morte, todo o poder do inimigo foi derrotado na cruz do Gólgota. E se nós cremos dentro dessa fé bíblica, que é uma fé na ressurreição, ela não é uma fé morta, mas uma fé de ressurreição, uma fé que ressuscitou com Cristo. E é por isso que queremos aceitar essa vitória de nosso Deus com plena fé da mão de Deus. Vamos ler para isso a palavra de 1 Pedro 2 para compreender o que Deus fez do Gólgota, por meio de Jesus Cristo, o que Ele fez de nós, que podemos crer. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 7. Portanto, a vós que tendes fé, será dado o bem precioso. Amém. A vocês que creem, a vocês que confiam, o bem precioso será dado, mas para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram Essa mesma pedra se tornou a pedra angular e, portanto, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Eles tropeçam contra ele em sua desobediência à palavra. Amados, quem se sente ofendido em Jesus Cristo ou tropeça nele e não pode dar um sim completo no seu interior para ele, ele ainda está na incredulidade, e essa incredulidade causa essa ofensa nele. Mas a fé remove a ofensa e o tropeço do caminho, e a rocha de escândalo se torna a rocha da salvação. Aleluia! E nós olhamos para cima para ele, que nos coroou com graça e com misericórdia. Então está aqui adiante no versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Louvor, glória e honra seja ao nosso Deus. Isso é um fato divino. E alguns crentes, eles são crentes já 10, 20, 30 anos e ainda estão orando por perdão, por graça, por isso e por aquilo, e não percebem que já somos o povo santo de Deus, redimidos e levados ao estado de filhos. Vós que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não seremos, mas somos já. João escreve em sua carta, no terceiro capítulo, que somos filhos de Deus. Ainda não foi revelado o que seremos, mas quando for revelado, então seremos como Ele. Não podemos compreender isso. Nós preferíamos nos deitar no pó e dizer: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Mas justamente por sermos pecadores e não podermos nos ajudar, Ele veio até nós para nos ajudar e para nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho e nós cremos nela de todo o coração e de toda a alma. Em 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora poderíamos ler no quarto capítulo de Efésios que aquele que desceu, ele também subiu e ascendeu ao céu e concedeu dons aos homens. Ó, que pudéssemos compreender na fé hoje, como nunca antes, o que Deus fez por nós em Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Gólgota. Cristo, Ele, de uma vez por todas, morreu por nossos pecados, como o justo pelos injustos, como o puro pelos impuros, como o imortal pelos mortais. Ele tomou tudo sobre si. Tão valioso somos você e eu aos seus olhos, que Ele tomou tudo isso sobre si. Oh, até mesmo o coração mais duro deveria se abrandar, se amolecer e dizer: Senhor, se tudo isso é assim, então eu não tenho sequer possibilidade, ou apenas uma, de me consagrar a Ti e receber pela graça o que fizeste por mim. Cristo morreu de uma vez por todas por seus pecados e pelos meus pecados, pelos pecados de todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Por eles, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. E quando Ele morreu na cruz, Ele exclamou: está consumado. E então Ele desceu, porque no Antigo Testamento Ele disse: morte, serei para ti uma pestilência, serei para ti um terror. E então Ele desceu, e eu estou convicto de que quando a morte recebeu todos os outros lá embaixo, as coisas estavam sempre bem e boas para Ele. Mas quando o príncipe da vida desceu, aí a morte se assustou. Ele sabia que a sua hora havia chegado. Ele perdeu o direito ao povo de Deus, porque o sangue da reconciliação correu na cruz do Gólgota, e ele não pôde deixar de fazer assim, a não ser se submeter completamente, com todas suas potestades, à completa capitulação. Creio em mim hoje. Foi uma rendição total e completa dos poderes de Satanás. E Jesus emergiu como o glorioso e grande vencedor. Eles sabiam que eram crentes e participantes da vida eterna, e eles esperavam por aquele dia e aquela hora. O que deve ter se passado neles? E eu lembro-me do que o irmão Branham disse. Ele viu muitas coisas no espírito e em visões. Também foi transportado para baixo e disse: eu vejo como o Senhor desce agora, e ouço Abraão dizer: este é aquele que me visitou quando eu estava sentado debaixo do terebinto. E em seguida ele faz uma lista de todos esses santos, ou de alguns deles, e a sua hora havia chegado. Aleluia! Nossa hora está próxima. Sim, está aí, no que o Senhor se glorificará novamente, e não pediremos por muito tempo que os incrédulos se tornem crentes. O Espírito Santo virá sobre eles, os convencerá e os levará a Cristo. Nisto eu creio de todo o meu coração e de toda a alma. Então não se trata mais da sua e da minha evangelização, mas do impacto do Evangelho de Deus que é um poder de Deus. Amados, após esse culto, deve ser realizado um batismo. Alguns desejam ser batizados e, portanto, passaremos brevemente para o outro tema. Todos aqueles que chegaram à fé em Jesus Cristo, que têm a convicção em seu coração de que Jesus é o seu Salvador e Redentor, e que Ele perdoou sua culpa e cobriu seu pecado, que foi reconciliado com Deus, amados, que o Espírito de Deus vos atraia hoje de uma maneira tão poderosa. E eu digo a vocês, quem hoje, nessa reunião, não sentir atração, a poderosa atração do Espírito de Deus, então tudo passou ao largo dele. E um dia ele se lembrará disso e dirá: ó, por que eu fechei meu coração? Por que eu resisti? Eu não aceitei a eterna oferta da graça de Deus. As pessoas que nunca ouviram o Evangelho, eles não se saíram bem, mas as pessoas que ouviram e não aceitaram, então eles não serão poupados também das acusações, e só isso já pode ser um tormento. Precioso coração, permita hoje que o Senhor o chame e permita que Deus o perdoe e o coroe com misericórdia. Ele perdoa todas as tuas ofensas e todos os teus pecados e o cura de todas as suas enfermidades. Hoje há suficiente poder de Deus nesta sala para salvar cada alma, libertar cada espírito e curar cada corpo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e mesmo por toda a eternidade. Mas a palavra tem que fazer surgir a fé em nós, e a fé não fica sentada quietinha, a fé entra em ação, e Deus se revela àqueles que o tomam em sua palavra pela fé. A ressurreição de nosso Senhor é a coroação da obra de redenção. Vamos aceitar tudo hoje, e aqueles que querem se deixar batizar certamente já receberam ensinamento suficiente sobre o batismo bíblico, de modo que não precisamos mais falar sobre isso. Que Deus abençoe a todos nós. Eu sinto que estamos encerrando aqui agora e que estamos pedindo a Deus fervorosamente que Ele possa revelar sua plena vitória de acordo com a sua palavra, por meio do poder de seu sangue, de seu espírito e de seu nome em todos nós, confirmar sua palavra e glorificar-se em nós. A Ele seja o louvor e a honra, a glória e a adoração. Jesus vive! Ele é o mesmo ontem, hoje e mesmo em toda a eternidade. E porque Ele vive e é o mesmo, Ele salva hoje, Ele cura hoje, Ele fala hoje, Ele se revela hoje, porque é o mesmo que era ontem. Aleluia! Aceitemos isso de todo o coração na fé, e nós veremos a glória de Deus. Aleluia! Que isso seja feito no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos levantar e não esperar, mas adorar, como se fosse de uma só boca. Aleluia! Pai Celestial, nós te agradecemos por esta manhã, por tua preciosa e santa palavra, Senhor. Senhor, estamos tão felizes por podermos ter parte da palavra que tu deixaste para o teu povo, para os teus filhos, para os teus eleitos nesses dias, ó Senhor. Senhor, nós não somos dignos dessa graça, mas Senhor, tu aceitaste-nos, nos purificaste, nos lavaste em teu sangue, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso auxílio, tu és a nossa força, tu te tornaste tudo para nós, Senhor. E é por isso que te damos a honra, louvado seja o teu glorioso nome, Senhor, que os nossos corações se regozijem em ti, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, e que nossas bocas, Senhor, para que possamos louvá-lo, ó Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, glória a ti, ao Cordeiro, ó Senhor, desça aqui, Senhor, mais de ti, Senhor, mais do teu Espírito, mais do teu poder divino, Senhor. Encha todos, Senhor, com o poder das alturas, Senhor, com a tua presença, ó Deus, ó Senhor. Onde não é assim, ó Senhor, que ainda assim tu possas criar, ó Senhor. Nós pedimos isso no teu nome, aleluia. Glória a ti no teu nome, aleluia. Receba a gratidão, Senhor. Receba a glória, ó Deus. Ó Senhor, adoração a ti. Aleluia. Amém.